Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos passar à terceira audição sobre esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, que amplia as condições de acesso ao regime de crédito a deficientes. Eu dava as boas-vindas ao Dr. Pedro Nuno Oliveira e
Miguel Fonseca.
E ao Sr. Miguel Fonseca, que representam o Instituto para a Cidadania e a Vida Independente. O modelo que acordamos é de uma intervenção inicial da vossa parte, de seguida teremos um conjunto de questões que serão colocadas pelos deputados dos vários grupos parlamentares sobre esta iniciativa legislativa. Tem a palavra. Bem-vindos.
Okay. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Começar por agradecer o convite que nos foi feito para nos pronunciarmos sobre esta questão. E antes de qualquer consideração sobre aquilo que nos traz aqui, dizer que, mais do que nesta parte introdutória, tecer qualquer comentário sobre a iniciativa, disponibilizar-nos para responder às vossas perguntas, sendo que, na generalidade, a proposta parece bem construída. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, passaríamos desde já à fase de debate, com questões a colocar pelos senhores deputados. Pelo Partido Socialista, o senhor deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, obrigado. Começo por cumprimentar o Instituto para a Cidadania e Vida Independente, nas pessoas do Dr. Pedro Nuno Oliveira e Sr. Miguel Fonseca. Há pouco tivemos aqui a ouvir a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal sobre esta iniciativa legislativa e, no nosso entender, parece-nos que o Banco de Portugal foi, entre aspas, mais papista que a própria Associação Representativa dos Bancos, porque, se bem que a Associação Portuguesa de Bancos disse que, no inquérito que enviou aos bancos associados, às instituições de crédito associadas, não obteve qualquer informação sobre restrições apresentadas no acesso a este regime, ao regime que está vigente, não àquele que está proposto pelo projeto de lei do Bloco de Esquerda. O Banco de Portugal disse-nos que há instituições de crédito que não aplicam este regime e, portanto, ficamos até sem saber. Eu podia ter feito essa questão, mas na altura decidi não fazer para não atrasar mais a audição. Se aplica só, se a não aplicação por parte de algumas instituições de crédito deste regime se resume só aos trabalhadores dessas instituições de crédito, ou se há instituições de crédito que não aplicam a pessoas, a deficientes civis ou deficientes das Forças Armadas. Bom, a primeira pergunta tinha a ver exatamente com esta clivagem de informação entre a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal, ou seja, se têm conhecimento de que haja alguma instituição de crédito que restringe o acesso de cidadãos deficientes ao regime de crédito bonificado. Uma segunda questão, se têm alguma estatística sobre cidadãos que tentaram aderir a este regime e que tiveram alguma dificuldade, portanto, no acesso ao regime e em que instituições de crédito. Uma terceira questão, sobre, questionando a vossa opinião, relativamente à iniciativa, ao projeto de lei do Bloco de Esquerda. Portanto, o alargamento, a ampliação do regime, possibilitando a migração automática do crédito a cidadãos que deficientes com uma deficiência igual a superior a 60%, um grau de incapacidade superior a igual a 60%, Se as atuais condições que estão previstas na lei, nomeadamente a taxa de esforço, o prazo máximo do empréstimo, o valor máximo do imóvel, que são condições que têm que ser revistas e irão ser revistas necessariamente se este projeto vier a ser aprovado pela Assembleia da República, qual é a vossa opinião relativamente a estes máximos que estão incluídos nas condições que atualmente são as condições de acesso do regime de crédito a deficientes?
Muito obrigado. Passamos agora ao PSD. Senhor Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Instituto para a Cidadania e Vida Independente, nas pessoas aqui presentes, os atores. Muito obrigado por se disponibilizarem a vir a este Parlamento e dar um contributo nesta matéria de relevo para as pessoas com deficiência. Duas notas que me parecem essenciais é se, relativamente a este regime de bonificado de crédito para deficientes, se, enquanto dirigentes deste mesmo Instituto, se têm conhecimento de situações que os vossos associados, as vossas pessoas que convosco estão nesta área, se têm conhecimento de situações de dificuldades no acesso a este regime, restrições por parte de alguns bancos no que toca aos deficientes poderem aceder a este regime bonificado ainda assim, para além dessas restrições que eventualmente podem ter encontrado na vossa experiência de dia-a-dia, se há algum elemento que eventualmente possa ser atenuado, que não seja neste momento elemento de reclamação, mas que vejam como impedimento e como restrição para que, eventualmente até no futuro, possam ocorrer dificuldades na concessão por parte da banca no que toca ao regime de crédito bonificado para deficientes. E para já, portanto, tenho para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do CDS-PP, Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os senhores representantes do Instituto para a Cidadania e Vida Independente. Esta já é a terceira audição desta manhã e estamos a tentar aferir, ter o máximo de informação possível para podermos legislar com a competência que nos é incumbida e com a maior abrangência possível de forma a resolvermos os problemas pré-existentes. É por isso que aqui estamos. Nesse sentido, uma das questões recorrentes tem sido a questão do seguro agregado ao empréstimo. E gostaríamos de saber se, através da vossa instituição, tem havido essa percepção, se têm tido conhecimento concreto de que factos, que sugestões poderiam deixar e também que entraves têm encontrado nesta questão da questão do seguro que está sempre agregada ao empréstimo. Depois também, se têm mais dificuldades laterais identificadas nesta migração, que nós pretendemos que seja o mais simplificada possível e, digamos, o mais amiga do contraente do empréstimo possível, dificuldades processuais a nível burocrático, também temos notícia de terem sido identificadas, portanto, se nos podiam ajudar com mais informação complementar e concreta sobre essa matéria, e dizer-vos que, da nossa parte, nós ouvimos aqui o Banco de Portugal dizer uma coisa que não nos sossega, que é a lei é redundante e, no mesmo discurso, um passo à frente, está tudo bem, não vamos investigar mais os casos porque cumprem a lei em abstrato. Portanto, isto para nós não nos sossega, é preciso, e como disse a Sra. Deputada Cília Meireles na ronda anterior, é preciso, precisamente por causa disto, especificar mais a lei, prever mais ao detalhe para salvaguardar estas situações, porque manifestamente parece-nos que esta generalidade não serve os interesses das pessoas que estão nestas condições de migração. Só esta nota e pedir-vos então, se possível, os esclarecimentos sobre os pontos que aqui vos deixei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. O PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer os membros aqui do Instituto para a Cidadania e Vida Independente, agradecer o facto de estarem aqui disponíveis para responder e a questão é um bocado semelhante à que os outros Srs. Deputados colocaram. Isto é, nós tivemos já 3 audições em que, duas audições da Associação Portuguesa de Bancos e do Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos a dizer que não há registro nenhum problema relativamente à migração do crédito de habitação para pessoas que tenham uma deficiência adquirida posteriormente ao crédito inicial, e o Banco de Portugal a admitir que há 23 queixas relativamente ao crédito bonificado, 23 queixas dia, em média, portanto, sem ser muito rigoroso, 23... Não, não é 23 de 2007, não, são 23 no total. 23 reclamações por ano, foi o que eu percebi. 23 reclamações por ano, é em média que ela dizia. Mas, seja como for, algumas reclamações, mas sem dizer, podem até ser duas. Para mim, tanto é indiferente. Uma bastava. Não, mas, pronto, mas já para ser rigoroso, o que eu percebi foram 23 por ano. Não. Seja como for, admitindo que há reclamações sobre esta matéria, mas nada dizendo sobre o que é que fez ou pretende fazer para resolver o problema. E, portanto, nós queríamos perceber, era casos concretos de situações que conheçam de problemas relativamente à migração e também um outro problema que foi abordado pelos senhores deputados tem a ver com o seguro de saúde para quer pessoas que adquiram a deficiência e que façam a migração para a bonificação, quer para as pessoas que originalmente já tinham uma deficiência e que têm essa dificuldade no acesso ao crédito de habitação, também algum contributo sobre esta matéria. Portanto, agradecer-vos o poderem transmitir a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Dr. Pedro Nuno de Oliveira.
Ora bem, por minha culpa não apresentei o Dr. Miguel Fonseca, Sr. Vice-Presidente do IPCBI. Quanto às questões que colocam os senhores deputados, dizer-vos que o regime de... Eu se calhar dividia os problemas de acesso ao crédito bonificado em 2 tipos. Que é o acesso... É o processo de acesso ao crédito, portanto, os pré-requisitos de acesso ao crédito, e depois a questão da elegibilidade ao crédito, porque me parece que são 2 momentos diferentes. A nossa experiência, a nossa perspectiva, a nossa percepção do que ocorre em termos de acesso ao crédito, em termos de quadro legal, não me parece que a lei seja um grande entrave. Acontece que o problema reside, é um problema geral à legislação referente à deficiência, que se baseia num sistema de validação da incapacidade completamente anacrónico, baseado num modelo médico que é discutível a sua fiabilidade e parece-me, e daí resulta depois os problemas com o seguro e com todas as trâmites associadas ao processo. Quero eu dizer com isto que se nós continuarmos a basear o acesso ao crédito bonificado na ótica da incapacidade, no modelo atual, Meus senhores, é com franqueza que vos digo que me parece que haverá pouca margem de manobra para contornar esta situação. E posso-vos dar um exemplo só para verem, nós temos amigos que com taxas de incapacidade de 90% ou 95% e o grau de autonomia funcional dessas pessoas é, comparativamente connosco, que dependemos de terceiros para alimentação, para higiene pessoal, para vestir, para grande parte das atividades da vida diária, é manifestamente surreal terem uma taxa de incapacidade de 90% a pessoas que, apesar da sua incapacidade, são autónomas em termos deste tipo de atividade e porem iguais, em igualdade de circunstâncias, pessoas que têm efetivamente situações de dependência, é um problema à partida de qualquer legislação. Quanto à questão dos problemas concretos ao acesso ao crédito, temos depois a questão do seguro, que apesar da legislação antidiscriminação, a própria legislação dá autonomia à entidade seguradora para escolher ou para diferir ou indiferir o pedido de empréstimo. Claro que nós estamos conscientes que temos que criar alguma margem para a seguradora, para na sua gestão de riscos. Tudo bem, eu percebo, até percebo que a entidade reguladora bancária venha dizer que não há propriamente grande problema. O sistema estatístico português é aquilo que a gente conhece. Parece-me a mim, no entanto, que, e a experiência que temos tido, eu podia inclusivamente dar o meu caso pessoal, que estou com um crédito jovem, há cerca de 20 e tal anos, porque quando fiz o meu crédito à habitação, exigiram-me um seguro cuja apólice que me foi atribuída, não, quase que justificava um segundo empréstimo. Eu optei, em sede familiar, por ir pelo jovem bonificado. Isto porque continuamos com um paradigma que a deficiência está intimamente associada a um risco de vida maior. Eu posso-vos garantir que, apesar da condição que tenho, estou de boa saúde. Portanto, ou nós conseguimos rever o mecanismo da definição e de testamento da incapacidade, separando do paradigma médico, ou então temos o problema garantido para a eternidade. Quanto à proposta em concreto da transição para quem adquire a deficiência e que já tenha um crédito mantido, já celebrado, se na generalidade não nos levanta qualquer dificuldade, estamos em crer que possamos estar numa situação de desvantagem ou que vai ter o mesmo problema de quem já tem e que adquire o crédito à partida. Portanto, a ideia é de saudar, é uma iniciativa válida a nosso ver. No entanto, não resolve os problemas da jusante, que é a avaliação da incapacidade. Portanto, todo o problema passa por aqui. Como é que a gente avalia a incapacidade das pessoas? Não é? Porque nós conhecemos, e hoje todos lemos as notícias hoje de manhã e são recorrentes os casos de burla associada ao setor da saúde e da avaliação que é feita. Não é? Eu conheço casos de pessoas que foram avaliadas inicialmente com uma incapacidade e que vão a uma junta médica e que porque têm menos um dedo na mão direita, adquirem logo mais um grau de incapacidade exponencial. Portanto, o sistema de temos é que rever o mecanismo da definição da incapacidade e, a partir daí, qualquer iniciativa neste âmbito me parece saudada à partida. Julgo que respondi, na generalidade, a todas as questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se não registo pedidos de segunda ronda de intervenções, pelo que me cumpre, em nome da Comissão, agradecer aos representantes do Instituto para a Cidadania e Vida Independente o contributo que deram a este debate, colocando as questões onde consideram essencial, que em matéria que não é diretamente tratada pelo diploma, mas que condiciona a aplicação desta iniciativa legislativa. E nós, nos trabalhos de especialidade, consideraremos a vossa posição e daremos nota dos desenvolvimentos ulteriores. Tem a palavra, se quiser acrescentar algo mais.
Se me é permitido, já aproveitando a ocasião, gostava, em nome do IPCBI, de agradecer o convite que nos foi dirigido, que muito nos honra. Fazer só mais uma nota em relação a esta questão. Nós acabamos de estar um pouco em desvantagem, em relação a esta matéria, porque o diploma de 76, nós não podemos ter acesso a ele via eletrónica, bem virámos o Google ao contrário, mas não podemos analisar em detalhe, portanto, restringimos-nos a ler a proposta que está em cima da mesa e a ler diplomas que tivemos acesso a eles. Acontece que, do ponto de vista do trabalho com entidades bancárias, existem outras questões que não estão diretamente associadas a crédito, fazem parte da gestão da relação inerente a entidades bancárias, que se prende com o reconhecimento de assinaturas por via de impressão digital. Eu falo nisto porque eu sou uma pessoa que assino qualquer documento com impressão digital. E uma das questões que me colocaram quando eu fiz o meu crédito à habitação, e não estou aqui numa análise histórica, porque sei que ainda é recorrente esse tipo de situações, foi que eu não pude abrir uma conta em nome próprio numa entidade bancária privada porque assinava com impressão digital. Felizmente, a entidade bancária pública não foi tão intransigente nesse aspecto. Acontece que ou nós uniformizamos as práticas ou então estamos a excluir do sistema bancário uma série de pessoas porque dizem que qualquer documento tem que ser validado em cartório, o que é manifestamente impossível de conseguir, em termos práticos, uma solução desse aspecto. Se nos é permitida a sugestão, e já que tiveram a oportunidade de ouvir a entidade reguladora do setor bancário, a nossa sugestão passa por dois aspectos. Que a impressão digital do cliente possa ser reconhecida localmente pelos gabinetes jurídicos das várias entidades bancárias e, numa segunda proposta, prende-se com a reintrodução no cartão de cidadão de forma visível da impressão digital. Ou então é a alternativa à obrigatoriedade da entidade bancária ter um leitor de cartões de cidadão, porque não faz sentido que eu me dirija a uma entidade bancária e eles digam que não têm um leitor de cartão para validar a minha impressão digital. Portanto, julgo que com estas soluções se vai resolver, são pequenas alterações e que se resolve um conjunto de problemas associados na gestão corrente da relação entre clientes e entidades bancárias. Portanto, como não me parece que seja uma questão de fator de competitividade ou que fira os critérios de concorrência do setor, deixávamos a sugestão, podemos formalizá-la por escrito, mas podemos deixamos aqui a sugestão de que sejam tomadas medidas para garantir estas pequenas alterações que me parecem fundamentais para que eles tenham maior dificuldade, e não estamos a falar propriamente de iliteracia por parte das pessoas. Estamos a falar em situação que é devidamente identificada nos cartões de cidadão como não pode assinar. Não podendo assinar, estamos a separar as situações de quem não sabe assinar, de quem não pode assinar. Portanto, não estamos propriamente aqui a propor que se abra portas, como já aconteceu no passado, a abuso de situações onde o cliente bancário não sabe ler ou tem alguma iliteracia que possa estar sujeito mais vulnerável a situações de abuso.
Em jeito de apontamento, posso referir o meu próprio caso. No dia em que fui tirar o meu primeiro cartão de cidadão, as máquinas, com certeza já as viram, são as máquinas usuais, em que eu não tive acesso, portanto, nem à parte onde se assina, onde se faz a assinatura, a pequena plataforma, tanto aos sensores de impressões digitais, que são bastante distantes e impossíveis para mim de alcançar. E esse primeiro cartão que tive, portanto, tive que tirar outra via, porque não tinha assinatura e não tinha impressão digital. Ou seja, eu tinha um documento de identificação nacional somente com a minha fotografia, o que me causou bastantes problemas em termos bancários, para desde fazer movimentos ou fazer qualquer operação bancária que eu precisasse. Vim-me obrigado a tirar outra versão num sítio onde então tivessem uma máquina mais adequada, porque a primeira repartição de o primeiro serviço onde fui fazer o cartão de cidadão, de facto, não tinha uma máquina adequada às minhas necessidades. E acho que esta sugestão de os bancos serem, de facto, obrigados a terem um leitor de cartão de cidadão é uma situação que vai facilitar e permitir o uso dos serviços bancários a muita gente que, de momento, não pode. Quanto à outra questão que o meu colega Pedro referiu, é uma questão, de facto, que não tem a ver com esta comissão, portanto, a definição da condição de deficiência não tem a ver, de facto, com esta comissão em particular, mas é uma questão mais de fundo, e esperemos que passe para a agenda desta Assembleia, já que, se o que estamos aqui a tentar garantir é o que é justo e adequado, primeiro, temos que definir propriamente o que é justo e adequado. Pronto, obrigado.
Muito obrigado. Eu reitero a nossa saudação ao contributo dado a este debate pelo Instituto para a Cidadania e Vida Independente, através dos seus presidente e vice-presidente. Relativamente à questão que foi suscitada, para além dos grupos parlamentares que tomaram nota da questão colocada, eu posso desde já dizer, julgo que o poderei assumir, os colegas dar-me-ão, julgo que me darão mandato para tal, que ainda no âmbito destes trabalhos de especialidade, nós contactaremos o Banco de Portugal, enquanto regulador, dando nota desta dificuldade, solicitando ao Banco de Portugal aquilo que entender por bem quer na, se a questão está devidamente identificada, e que perspectiva de solução é que consideram ser possível dar-lhe. Quanto às questões da determinação do grau de dependência, como foi dito, não é matéria da competência desta Comissão, na repartição de áreas no âmbito da Assembleia da República. De qualquer modo, nós tomamos boa nota das considerações feitas, os grupos parlamentares também o farão certamente, e daremos nota também dessa matéria às comissões parlamentares competentes. Mais uma vez, cumpro-me agradecer o vosso contributo, bom, e até breve, em outros temas. Sintam-se tão bem, foi dito que poderiam enviar sobre esta matéria, eu diria sobre esta ou sobre outras na área da nossa Comissão de Orçamento e Finanças, eu pedia-lhes que se sentissem livres de, a qualquer momento, nos contactar e transmitir matérias da vossa preocupação. Não é necessário que exista um processo legislativo a decorrer para que a Comissão tome em conta o vosso contributo. Muito obrigado. Vamos passar, depois de um pequeno intervalo, passar à audição seguinte, como temos feito.